Infelizmente, eles não conheciam a fábrica, eles não conheciam escritório, porque se eles conheciam, provavelmente. Não, 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 é
É
verdade.
quase aquela história da salsicha, né? Se não souber, se não, é melhor não saber o que tem dentro, senão não compra, né?
Não, um dos produtos que ainda tem hoje é supositórios de glicerina. E o jeito que eles fizeram os supositórios era, enfim, teve um bullying, pessoa colocando dentro um molde, e um amigo meu que estava interessado em investir, eu mostrei a fábrica para ele. E quando ele viu os supositórios, ele falou, puxa vida, usa esses supositórios de granada, mas acho que nunca mais. Mas enfim,
Bom, isso
felizmente
é.
isso não existe mais. Felizmente hoje tem máquinas italianas da última geração.
Não, a Granado hoje até tem, a gente estava falando do sorvete, né? Não tem, não foi.
É, foi uma coisa bem
O
recente,
portfólio
que era uma experiência e está dando
aumentou
certo.
muito. Essa coisa de inovação, né, na
Sim.
Granado, né? Eu acho que isso é um ponto. Vocês compraram a Febo em
Sim.
2004. O que que foi esse movimento? Por quê? O que que isso. Como que foi essa transformação aí, a ampliação, né, de portfólio, de marcas e tal?
Desde o início, eu queria parcerias. E na época, várias multinacionais estavam procurando parceiros. E eu fiquei parceiro. Primeiro, eu comprei alguns produtos do SmithKline Beecham, agora Glaxo. E eles teve uma marca inglesa chamada Brill Cream, que era para cabelo, e esse foi vendido para outra empresa chamada Sara Lee. Então, Sara Lee veio para o Brasil atrás de um parceiro, e eu encontrei com eles, e eles queriam dirigir a marca, mas eles não queriam fabricar, eles não queriam equipe de vendas. Então, nós fizemos um acordo onde eu ia assumir a fabricação, distribuição, contabilidade, e eles iam cuidar da marca. E a primeira oportunidade foi o Febo. Febo foi uma marca brasileira, de uma família Santiago, do Belém do Pará, que inventaram um sabonete copiado de um sabonete inglês, que chama Pez, e eles fizeram isso em Belém do Pará e lançaram em 1930. E depois disso, eles começaram a fazer outras coisas também, produtos cosméticos e fragrâncias. Mas em 88, eles venderam para Procter & Gamble. Isso foi o primeiro investimento do Procter no Brasil. Mas 10 anos depois, em 98, eles decidiram vender, porque eles não queriam mais marcas locais, eles só queriam marcas mundiais. E eles já conheceram Sara Lee, porque eles venderam a marca na França para eles. Então, era óbvio que Sara Lee podia comprar aqui. E foi isso que foi feito. Em dezembro de 98, nós compramos Febo, e eu assumi a fábrica em Belém, e também tudo distribuição e administração. E em 2004, Sara Lee, que era um conglomerado, foi desmembrado e eu comprei a parte deles. Então, desde 2004, Febo é
É de
100%
vocês.
granado. É. Mas isso foi muito importante porque o Febo teve uma penetração bem grande em supermercados e farmácias. Então, isso ajudou a gente a colocar produtos Granada no lado do Febo. E um dos nossos maiores lançamentos nessa época foi a nossa linha BB, Granada BB, que foi um grande sucesso, inclusive em alguns produtos, nós somos líder do mercado hoje. Então, isso foi um. E linha BB deu certo porque foi o nome Granada, que pessoas confiam, com produto de qualidade. E recomendada pela médica. A gente trabalhou bastante para.
Então, isso é uma coisa que o senhor estava contando
Super
para a gente,
importante.
essa questão. Vocês trabalham muito essa questão da marca aliado aos novos tempos, então, com influenciadores, com, né, inclusive a expansão internacional, né, vocês fazem eventos. Conta um pouquinho como é que foi como é que foi esse reposicionamento aí da marca, né, juntando com essas novas ferramentas aí digitais, né?
É, bom, eu sempre queria criar um multinacional brasileiro. Então, olhando as grandes empresas, Johnson Johnson, Procter & Gamble, eu decidi que se a gente ia chegar lá, a gente precisava primeiro ter produtos de qualidade, melhor qualidade possível. Também tem coisas inovadoras, porque simplesmente copiar uma coisa que existe não é uma coisa. Também a gente não queria produtos de curto prazo. Tem muitas coisas que são gimmicks, que funcionam para um ou dois meses, depois ninguém quer mais. Então a gente quer produtos que as pessoas realmente querem usar. Então isso foi a base. E também eu descobri que se você quer divulgar seu produto, na época era muito TV Globo, faz Fantástico, novela.
O intervalo da TV Globo, chega para todo mundo, né?
E eu não tive dinheiro para fazer isso, então o único jeito era fazer eventos, fazer coisas poucos, mas com mais... enfim, mais efeito. Então, é isso que a gente começou a fazer e continua até hoje. A gente faz um pouco televisão, mas muito pouco. A maioria das coisas são outras maneiras de divulgar. Inclusive, como eu falou, influencers, eventos. A gente faz aqui, por exemplo, tem Corrida Pink Granado, que a gente faz em São Paulo, Rio, Fortaleza. Tem cada produto que tem lançamento, tem uma festa.
Vocês estão em Cannes, né? No festival.
Sim, sim, sim. Ano passado a gente fez uma grande festa em Londres, para arte brasileiro. Foi interessante. Foi o arte moderno brasileiro, que foi pouco conhecido na Inglaterra, mas o que aconteceu foi em 1943, que durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil decidiu ficando ao lado dos aliados, e eles queriam dinheiro para pagar essa coisa. Então, eles pediram para pessoas doar. Granada, inclusive, deu um avião Spitfire para a Força Aérea Brasileira. E muitos artistas, teve 80 artistas que doavam quadros que foram mandados para a Inglaterra para ser vendidos. E eles foram mostrados em exposição e depois vendidos. Então, decidiram fazer uma exposição em Londres sobre arte moderna brasileira. Conseguiram bastante de quadros e outros quadros da época. Isso foi feito no National Gallery. E a gente foi um dos patrocinadores. E nós fizemos um grande evento lá, com um grande jantar e tudo isso, que teve muita repercussão, foi muito bem recebido, teve coisas com influencers. Então, esse tipo de coisa.
Vocês têm quantos países hoje?
Bom, direto a gente está... nós temos lojas físicas, nós temos lojas de departamento e também em outras lojas, perfumarias. Por exemplo, semana passada a gente abriu uma loja na Lituânia, tem na Grécia, mas os principais são lojas em três lojas na França, que são todas próprias. Loja em Portugal, Lisboa, duas em Londres, duas em Nova York, uma em Miami. E nós estamos abrindo agora, também tem em Milão, e a gente está abrindo agora em Madrid, Chicago, Charleston, então, pouco a pouco.
E tudo loja própria, né?
Tudo próprio.
Por que essa opção pela própria e não por franquia, como muita gente faz?
Bom, primeiro, mesma coisa com os produtos. Todos os produtos são fabricados para nós. A gente não tem quase nada terceirizado. Isso porque a gente quer controlar a qualidade e fica mais eficiente possível. E as lojas, mesma coisa. A gente faz muito displays nas lojas, a gente troca a janela cada 3 meses. E a gente acha que tem mais controle sobre qualidade do serviço, sobre o pessoal, sobre o layout da loja, se é feito por nós.
Mas
Então,
tem um custo mais alto, né, de manter loja
não, tanto
própria, né?
custa mais alto, sim. Mas eu acho que eu... Se você olhar as grandes marcas lá fora, quase todas têm loja própria. E muitos vão recomprando franquias quando eles têm. Porque realmente não é fácil trabalhar com franquia. É outro negócio, porque o pessoa que tem franquia, ele é seu parceiro, não? Então, quando a loja é sua, você faz o que você quiser. E também o franquia tem um custo, porque você paga, não sei, 40% da venda para ele. Então, mas se você quer abrir muita loja rápido, franquia é bom. Mas para nós, também que era importante, nosso maior volume é sabonete em barra. E isso é principalmente supermercado e farmácia. E pessoas não vão para uma loja franqueada simplesmente para comprar um sabonete. Eles são dentro do supermercado, então eles compram lá. Acho que 90% das vendas do sabonete em barra são feitas em supermercado. É. E a maioria dos produtos para bebê é feito em farmácia. Então...
E agora vocês estão firmes aí na perfumaria, né? Nas fragrâncias. Conta um pouquinho para a gente.
As fragrâncias, na verdade, o que aconteceu? A gente tem uma parceria com uma empresa espanhola, Puig, que comprou 35% da empresa em 2016. Isso foi feito porque a gente construiu a fábrica de Japeri, mas a gente assumiu muito dívida para pagar isso. E eu calculei que em 2016, 60% do nosso lucro estava pagando juros. Então eu falei, bom, a gente precisa um investidor. Então eu li todas as opções, private equity, sovereign wealth, mas a maioria das empresas queria controle da empresa, que a gente não queria. Mas a gente achou o Puig, que é a empresa familiar do Barcelona, que tem marcas bem conhecidas, que é o Carolina Herrera, Paco Rabanne, e eles ficaram com 35%. E eles mostraram para a gente como fabricar fragrâncias de qualidade mundial. Então, por exemplo, tem coisa que chama maceração, onde você deixa o produto durante semanas antes do envasar. A gente comprou equipamento que vem da Espanha para resfriar a fragrância. E isso foi quando começou. Todas as fragrâncias são nossas. Eles, na verdade, a pássaro com eles é bem, bem leve. Mas a gente começou a fazer... Nessa época, a gente vendia mais ou menos 600 mil unidades por ano e ano passado foi 6 milhões, então cresceu muito.
10 vezes, né?
E o senhor estava contando que as fragrâncias são desenvolvidas por especialistas, né? Vocês trazem, né, os especialistas da França que estão interessados em conhecer nossa cultura brasileira. Isso eu achei bem interessante. Né?
Legal.
Sim. O Brasil está em alta lá? Não? Como é que é?
Eu acho que a gente queria fazer fragrâncias um pouco diferente, porque tem tanto, se você, principalmente lá fora, tem tantas opções que se você não tem um diferencial, não faz diferença. E a gente decidiu, realmente, fica dentro do possível, mais brasileiro possível. E quando você quer uma perfumista para fazer essa fragrância, você precisa convencer ele um pouco, porque eles têm muito mais pedidos que capacidade para fazer. E pouco a pouco a gente está convencendo esses perfumistas bem renomados, e eles adoram, porque a gente dá para eles uma coisa diferente, porque é uma coisa que não existe. A gente dá para eles uma liberdade, uma criatividade, que às vezes as pessoas não dão para eles, porque muitas vezes pessoas querem uma coisa parecida com o que já existe. E eles falam entre eles e realmente, inclusive, algumas exibições recentemente, a gente até tem nas promoções, o nome do perfumista, foto dele, eles vêm. Ano passado, a gente lançou a fragrância amazônica, que é bem brasileira mesmo, mas o perfumista é grego-francês, então ele adorou o projeto. Ele vem para o Brasil para o lançamento.
Legal.
Também, um dos últimos também foi o Banana, que realmente era uma novidade. Também o perfumista veio da Europa, então
construindo uma reputação lá fora que
sim.
Entre os perfumistas também.
Sim.
Que bacana, que legal. Isso é muito interessante. Mas agora, Christopher, no início a gente estava falando de toda essa sua trajetória, né?
Sim.
E você acredita que você fez antes de virar o CEO da Granada, o que te ajudou a ser o CEO da Granada, né? O que todo esse teu histórico profissional?
Eu acho que...
Foi importante.
Minha formação e carreira, porque eu comecei trabalhando no Deloitte, nos auditores, fiquei 7 anos com eles, auditando multinacionais e, então isso foi muito bom para aprender análise financeira, como empresas funcionam, estrutura das empresas, falhas, coisas fortes. Depois no banco também eu trabalhei muito em projetos de longo prazo, financiando aviões, máquinas gráficas. Então isso é, você precisa ver as projeções para o futuro, analisar os bens, se eles vão depreciar em valor.
Bom, aí na hora de fazer um financiamento, já sabia tudo que o outro lado estava pensando, né?
Exatamente.
Né? É bom, você pode antecipar ali, né, o pensamento.
Eu sou um pouco curioso, eu gosto de desafios novos. Foi isso que Granada me... Eu me apaixonei realmente, porque eu vi que uma coisa teve um potencial enorme e pouco a pouco a gente conseguiu realizar esse potencial.
E o senhor trouxe para trabalhar agora, junto com o senhor, a Cici Freeman, que é a sua filha, né? Ela é a diretora, sua potencial sucessora ali, diretora de marketing da Granado. Como é que é trabalhar em família ali? Como é que foi que ela chegou? Conta para a gente.
É, Cici sempre gostou do fragrâncias, moda, coisas assim. Ela estudou no Rio de Janeiro, depois ela foi para a universidade nos Estados Unidos, Georgetown. E depois disso, ela foi trabalhar numa empresa pequena de cosméticos em Nova York, que não existe mais. E um dia, ela, eu não sei se ela estava pensando em trabalhar na empresa, mas não estava nos planos de curto prazo dela. E um dia, nosso diretor de marketing, que era uma pessoa que trabalhava, o marido dela trabalhava no L'Oréal, ele foi transferido para a Argentina. E ela me falou, olha, eu posso... Vem de cada 2, 3 semanas, mas precisa alguém aqui para cuidar das coisas. E ela sugeriu que traz a Cici. Então, eu convenci a Cici a vir. E ela chegou pensando que ia ficar, não sei, 2, 3 anos. Está comigo mais de 20 anos agora. Mas, felizmente, ela encontrou o marido dela, tem 3 netas, 3 filhas. E, e realmente é fantástico. Ela tem muito... energia, muita criatividade, muita positividade, e ela é um braço direito. Mas meus 2 filhos, porque tem 2 filhos e Cici é mais velha, eles não trabalham na empresa, porque eu levei eles, tudo eles, para um curso do Family Business em Harvard Business School, e eles mostraram para você, se você quer que a empresa continue para frente, você precisa ter regras, você precisa ter... realmente você precisa ter pessoas, por exemplo, que têm formação, que têm experiência em outras empresas. E então a gente criou essas regras. Então meus filhos não têm esse
perfil.
Esse se tem. Então, mas eles são, ou serão acionistas da empresa, porque, enfim, eles são meus filhos, mas, por enquanto, eu sou Cici que trabalho comigo, e como ele falou, eu espero que um dia ela me suceda, sim.
E agora, em abril desse ano, né, em 2026, vocês decidiram vender os produtos da Febo nas lojas Granada, é isso? Teve, pensando aqui nos negócios, depois veio a Care Beauty, qual que é o momento agora?
O momento agora é que a gente tem 3 marcas. A gente tem Granado, que eu diria mais marcas clássicas, tradicionais. Nós temos Febo, que a gente quer ficar uma marca um pouco mais jovem. E nós temos Care, que a gente comprou ano passado, que é Clean Beauty. E a gente quer realmente separar as marcas. Então, a gente está... a maioria das lojas hoje são Granado, mas a gente está cada vez mais abrindo lojas Febo e lojas Care. Care é uma empresa que era muito mais online e agora a gente quer coisa física. Então, por exemplo, Oscar Freire, agora em São Paulo, você vai ter uma loja Granado, uma loja Febo e uma loja Care, um perto do outro. Mas a gente realmente quer que cada marca tenha seu próprio perfil, sua própria clientela. E, na verdade, é que todas as grandes empresas fazem isso. L'Oréal, enfim, eles têm assim, 40 marcas, então é...
E a loja física ainda é muito importante, né? Especialmente para essa questão dos perfumes, né? Acho que as pessoas têm essa necessidade,
né? Na internet,
né?
Não dá para experimentar o perfume, né?
Exatamente. a gente tem várias... tem amostras grátis.
O sabonete não, né? Também você compra ali mesmo.
E a gente tem, por exemplo, interessante, né? Quando a gente faz um lançamento de um perfume, a gente tem um kit com minis, com outros perfumes. Então, pessoas experimentam tudo. A gente tem essa coisa do box que você falou antes, onde as pessoas...
É o Thiago que entende.
É, isso, a minha mulher que está interessada em entrar no...
Subscrição, você paga para ser membro do sócio do clube e você recebe uma caixa com vários produtos, então assim você experimenta produtos que talvez você conheça e talvez você não conheça. Então, mas você tem razão, vender um perfume que as pessoas não sabem o que, que é, é difícil.
Legal. Bom, vamos então partir aqui para o Caminho das Pedras?
Caminho das Pedras.
Bom, um exercício aqui, Cris, de pensar, se colocar no lugar. Quando você era jovem, hoje, olhando para trás, que conselho que você gostaria de, quando jovem, ter recebido quando estava começando a carreira?
Bom, acho que é importante que você tenha uma coisa que tenha aptitude para fazer. Por exemplo, se você é artista, se você é contador, se você é alguma coisa, eu acho que é importante saber que, porque faz uma coisa que você não gosta, é horrível. Então, realmente, acho que é importante que você entre numa indústria ou empresa que você gosta. Eu nunca, por exemplo, podia vender produtos que não gostava. Eu não sei, tem um play que é bank, assim, death of a salesman, uma coisa onde a pessoa está vendendo uma coisa porque ele precisa de dinheiro, mas ele odeia o que ele está fazendo. Então, eu acho que é muito importante, desde o possível, que você faça uma coisa que realmente interesse você e que você tenha uma aptitude. Por exemplo, eu sou bom em matemática. Muitas pessoas não são boas em matemática. Algumas pessoas são artistas, eu não sou artista. Então, acho que isso é muito importante, sim.
Ah, legal, se conhecer, super importante.
Gostar do produto e gostar da área. Muito
Boa,
bem.
boa, isso aí. E queremos mais dicas, então, Christopher.
Bom, nós vamos começar aqui. Eu queria saber se tem algum livro, Christopher, que marcou a sua vida, que foi importante ali, que você gosta muito, que pudesse indicar para os nossos ouvintes.
Eu adoro biografias. Eu tenho uma biblioteca em casa com centenas de livros e eu diria que a maioria são biografias. Então eu gosto muito saber a vida das pessoas muito famosas do passado, porque você vê que muitas coisas que aconteceram com eles acontecem comigo. Tudo eles Nada é 100% para frente. Todos têm desafios, todos teve coisas que não deu certo, e eles conseguiram reagir, e vou começar. Então,
Tem alguma que você gostou muito?
eu gostei do Walter Chrysler, gostei do Rockefeller, tem tantos. E também gosto de coisas militares também, mas, acho que biografias.
E vai ter biografia do Christopher Freeman? Não.
Olha a dica aí.
Algumas pessoas me sugeriram isso. Vou tentar fazer.
Acho que é legal. E assim, tem algum que está na tua cabeceira ali, que você está lendo agora, algum livro do momento?
Sim, tem vários. Eu não sei por quê, mas eu leio três ou quatro ao mesmo tempo.
Olha só.
Atualmente estou lendo um sobre a Rússia, História da Rússia. Que é bem interessante também, porque eu não sabia que, enfim, o jeito que começou, tem mongols, tem tudo misturado lá. Então, fala sobre a Ucrânia, por exemplo, a razão que Putin acha que a Ucrânia é Rússia e os
Sim.
ucranianos acham que não é. Eu estou lendo um livro sobre a Inglaterra antes do Segunda Guerra Mundial. Era uma época bem complicada, pessoas. A Inglaterra mudou muito depois da Primeira Guerra, virou era maior empresa país do mundo antes da Primeira Guerra e depois ficou falido, mas ainda depois da Segunda Guerra. Então você vê por que isso aconteceu e porque muitas pessoas não entenderam o que o Hitler estava fazendo. Então acho que é bem interessante. Eu tenho um livro sobre a Revolução Americana, porque esse ano faz 250 anos que
Um marco aí.
tudo aconteceu. Que é outro que eu tenho? Eu não lembro, mas
Muita história, né? Livros
muito,
de
muito,
história,
muito.
muito
Não, porque
interessante.
muita coisa se repete, sabe?
Exato.
Eu acho que, para mim,
É importante, porque a história se repete mesmo,
Muito,
né?
muito,
A
é
gente vê que.
verdade.
E as pessoas aprendem pouco com os erros, né? Eu acho.
É, eu acho também.
Legal. Bom, e além da leitura, Christopher, o que você faz para relaxar, esquecer do trabalho, deixar a empresa de lado? O que é?
Gosto de jogar golfe.
Golfe.
Menos este momento, infelizmente, porque, enfim, por várias razões, vários parceiros saíram do Brasil. Eu gosto muito. A gente tem uma casa em Angra dos Reis, em Ilha Grande. Então, eu gosto de ir lá com a
Legal.
família, com as netas, que adoro lá.
Muita natureza lá na Ilha Grande, né?
Maravilhoso, é, porque não tem estrada, não tem carro, e a gente tem uma casa à beira do mar. Então, realmente, isso é muito bom para relaxar.
Legal.
E gosto de ir para restaurantes, gosto de um bom vinho.
Você pratica algum tipo de esporte também, assim, de
É,
tem que ir
fazer.
na academia, essas coisas?
Sim,
A gente sempre pergunta, né?
é verdade.
Eu tenho um personal trainer.
Tá.
Eu tento fazer com ele 2 vezes por semana. Então ele é muito bom. Então faz isso também. Muito
Boa,
bem.
legal, muito bom. Ótimas
Dá
dicas.
tempo de ver filme? Você gosta de filme também? De série?
Eu gosto.
Tem alguma que você viu? Algum filme legal?
Recomendo, vocês têm que ver tal filme ou tal
Ou tal
série.
série, sim.
Na verdade, eu estou um pouco preguiçoso, porque eu assisto mais, eu não assisto muito televisão, é mais esporte ao vivo, eu gosto muito de assistir meu time
O
no
Corinthians? Não.
não, não, é Corinthians, não, é Corinthians e Newcastle também.
E Newcastle,
Ah.
claro.
É, sendo brasileiros lá também, tem o Bruno Guimarães e
Isso.
Joelinton.
Olha a verdade.
Aí eu fui lá várias vezes nos últimos anos, porque esse ano ele estava na Liga dos Campeões, então foi ver eles jogar contra o Barcelona lá em Newcastle. Então é bom
Legal.
ir lá.
E tem então, ainda Christopher família lá em Newcastle? Vai lá, encontra
Não,
alguém? Não mais?
não, não, não.
Ele agora é carioca,
É
Thiago.
isso. Muito bom. Christopher Freeman, CEO da Granado, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no CBN Professional. Foi muito legal a gente receber aí a sua história, seus ensinamentos, tudo que vai inspirar nossos ouvintes, com certeza.
Bom, muito obrigado para vocês. Eu gostei muito. Realmente, muito obrigado.
Muito obrigada.
Nós que agradecemos. É isso aí. Bom, muito obrigado para você também que está acompanhando a gente aqui no CBN Professional. E, claro, lembrando que você, por favor, escreva, mande sugestões, críticas por e-mail CBN Professional, tudo junto, @cbn.com.br. Eu lembro que participaram aqui do nosso episódio de hoje a Bárbara Nora, a Rafaela Zampoli, a Ellen Menezes, a Débora Gonçalves e o Cláudio Antônio, além de nós, eu, Thiago Barbosa, a Estela Campos, sempre aqui comigo. Estela, muito obrigado.
Muito obrigada. Estamos aí, né, para próximos.
Exatamente, até o próximo episódio. Para vocês também, hein? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
CBN Madrugada. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação: Petria Chaves. CBN Madrugada.
O Dr. Luiz Fernando Correia fala sobre exercícios simples de 4 minutos que podem ajudar a melhorar a mobilidade de pessoas idosas.
O senhor nos traz um estudo, uma novidade em relação aos estudos sobre a mobilidade dos idosos. Alerta importante.
Pois é, Milton. O que a gente observa é que muitas vezes o idoso. Eu estou falando aí de idosos mais frágeis, idosos que ficam em casa, porque estão com dificuldade de mobilidade, ou que se movimentam um pouco. É muito difícil que a gente consiga que esse idoso passe a fazer um treinamento de força tradicional, né? Organizado, enfim, mesmo que seja em casa, funcional, mas não faz parte do dia a dia deles. Então, um grupo da Universidade Penn State, nos Estados Unidos, publicaram agora um trabalho na revista PLS One, mostrou um ensaio clínico pequeno, mas uma ideia bastante simples. Eles chamavam o programa de FAST, ou seja, rápido, né? 4 exercícios, cada um feito por 30 segundos, com 30 segundos de descanso entre eles. Flexão de braço, na capacidade da pessoa, pode ser na parede, enfim, no início. Levantar da cadeira, levantar e sentar. Fazer a remada com banda elástica, em vez de ser com aparelho. E um step, subir e descer um degrau. Só isso. 4 minutos do começo ao fim, foram 97 idosos. Vamos reparar que a idade média é de 74 anos. Todos eles já tinham alguma dificuldade de andar. A metade desse grupo recebeu treino, orientação inicialmente até por pessoalmente, presencialmente, depois por vídeo, e a outra metade tocou a vida normalmente, com orientações de fazer exercício, mas deixaram ao critério do idoso. E acompanharam esse grupo por 12 semanas. O que aconteceu foi o seguinte, no teste de levantar a cadeira, o máximo de vezes que a pessoa consegue levantar é de 30 segundos, que é um teste importante, quem treinava conseguiu 4 repetições a mais. Volto a dizer, parece pouco, mas estamos falando de pessoas acima de 74 anos de idade. O tempo de equilíbrio numa perna só aumentou 3 segundos e meio. E o tempo de sentar e levantar 5 vezes seguidas diminuiu 2 segundos. Ou seja, ele consegue fazer isso de maneira mais rápida e mais ágil. Tudo isso, para quem está ouvindo, parece que é muito fácil, né? É muito pouca coisa, é um ganho muito pequeno. Mas esses testes de sentar e levantar, teste de permanecer equilibrado numa perna só, teste de velocidade de sentar e levantar de novo, isso mostra o quê? Mostra a capacidade do idoso de, não ter, de prevenir que ele caia, que tenha dificuldade de caminhar e que lá na frente ele perca a sua independência completa. Então, na prática, isso mostra que a questão mais difícil, principalmente nesse grupo dos idosos, Não é a falta, não é a prática. É a falta, não é a falta de eficácia do exercício, é a falta de adesão. A gente sabe que treino de força é importante, que funciona. Agora, a estatística mostra que só 20% dos idosos conseguem manter a recomendação de fazer duas vezes por semana exercício de resistência, exercício de força. As rotinas de academia são longas, aumentam a dor dessas pessoas já têm. Fica difícil. É confuso, muitas vezes, lembrar que o que já é complicado, às vezes, para qualquer um, né? Quando você olha aquela planilha de treino da academia, às vezes tem que tomar cuidado, né? Quantas repetições, quantas séries, quanto ao intervalo de descanso. Então, muitas vezes o idoso desiste disso. Então, a ideia de fazer um treino desses curto, todos os dias, em casa, 4 minutos, ganhando um ganho mensurável de qualidade de movimento e de equilíbrio, é interessante, achei bastante interessante essa provocação e acho que precisa se fazer realmente estudos maiores, com grupos grandes, talvez um programa desses organizado até com o objetivo de saúde pública para diminuir a quantidade de quedas dos idosos, para que a gente possa prevenir. E a gente já sabe, gente, o idoso que sofre uma queda pode sofrer uma fratura. Isso é um fator de mortalidade importante para esse idoso. Então, é bem interessante, achei bastante interessante trazer essa conversa aqui para a gente se provocar os nossos idosos a se moverem mais e, principalmente, se prepararem para ter mais independência e mais equilíbrio.
Muito obrigado, doutor Luiz Fernando, e um bom dia.
Bom dia para você, Milton, Cássia e todos os ouvintes.
Até amanhã, doutor.
CBN Madrugada. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira. Todos os dias, dentro do Ponto Final. também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Call de abertura. Toda semana, uma conversa descontraída entre o apresentador Carlos Alberto Sardenberg e o economista Alexandre Schwartzman. As reações do mercado financeiro, as políticas econômicas do governo federal, os indicadores mais recentes e os rumos dos negócios no país. Sempre às quartas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
CBN Madrugada.
Janaína Barros apresenta livros de poesia para as infâncias.
Inspirando ouvintes que estavam acompanhando a revista CBN, ouviram a entrevista e escreveram poesia na hora. É assim que eu gosto, porque poesia é uma forma de você ser e estar no mundo. Eu sempre me senti muito conectada com a poesia, Jana, desde criança. Às vezes até assim, lendo Ziraldo, sabe? Para mim, Ziraldo é poesia, entende? Eva Furnari é poesia. E como é importante a gente estimular essa maneira de ler o mundo, de ser no mundo, desde pequeno, Jana.
Sim, Petra, é uma linguagem que se aproxima muito da infância, né? Do olhar da criança para a vida, como você está falando, dos objetos que elas olham e veem outras coisas, da construção da linguagem, né? Não sei se você se lembra de alguma passagem da Yael e do Max construindo frases poéticas. Sempre tem, em todas as idades. A Olivia, recentemente, estava investigando uma câmera analógica e ela se sai com essa. O flash é a lanterna da câmera. E você para pensar, é poesia.
Linda.
É o que eles fazem todo dia, né? Brincando, descobrindo as coisas.
Muito.
A musicalidade também na poesia, né, Petra?
Muito.
O que lembra muito as cantigas, os acalantos, os brincos, as músicas que a gente canta para eles quando eles são bebês. Então há essa ligação direta deles com a poesia. Muito adulto pode achar que poesia não é coisa de criança, que poesia é difícil para criança, mas a poesia está muito mais perto da infância do que a gente pode imaginar, Pétria. Brincar é uma linguagem da infância, né? As crianças se entendem por meio do brincar em qualquer canto do mundo. E a poesia está ali, muito próxima da brincadeira. A gente pode até trazer um exemplo, eu acho que um pouco mais concreto. Tem um verso da Adélia Prado que eu gosto muito, assim, para a vida, que é do poema Paixão. De vez em quando, Deus me tira a poesia. Eu olho pedra e vejo pedra mesmo. Então, quer dizer, é o que pode explicar as situações difíceis da vida, né? Você perder a poética das coisas, mas as crianças quase nunca perdem, Pétria. Elas olham pedra e veem um milhão de coisas para além da pedra que está ali parada. Então é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje.
Que coisa mais linda. Bom, você tem algumas indicações de livros para que a gente consiga introduzir a poesia para os pequenos, Jana?
Sim, trago aqui o primeiro, mostrando para quem está nas nossas transmissões, novo livro da coleção Brasileirinhos, do Lalau e da Laura Beatriz, saindo agorinha pela Companhia das Letrinhas, o Brasileirinhos do Cerrado. Eles que já estiveram aqui com a gente, né, Pétria, no Páginas da Infância, falando um pouquinho dessa relação da poesia com a infância e com a brincadeira. Eu me lembro muito de uma fala do Lalau, que fazia justamente essa relação da poesia com a brincadeira. E ele citava o José Paulo Paes, que é um mestre dele, em quem ele se inspira muitíssimo. E ele citava o poema Convite, ele dizia, fazer poesia é brincar com as palavras. Total. E aí está essa relação tão próxima, né, com as crianças e com a brincadeira. Nesse novo livro, Brasileirinhos do Cerrado, eles trazem um pouquinho da vegetação, dos animais, do ambiente ali do Cerrado, além de informações científicas, né, baseado numa grande pesquisa. Isso é uma marca da dupla, nessa coleção de brasileirinhos. E é onde encontrar esses brasileirinhos. Cada um deles ganha um poema, ganha uma pintura da Laura Beatriz, ganha também uma informação ali, um box de uma informação, traz um nome científico, traz curiosidades sobre como eles vivem, como se alimentam, quais são os predadores. Informações muito reais, né, Petra? Trazendo até um pouquinho dessa consciência ambiental para as crianças, né? Que muitas vezes esses animais estão, sim, correndo risco de extinção. Muitos deles já desapareceram e voltaram a ser encontrados em outros pontos do país. Então, acho que levanta um pouco dessa informação junto com a poesia. E é o que eles dizem, né? Às vezes a gente tem que lidar com informações tão difíceis, tão duras, como essas dos animais que correm risco, correm perigo, e as crianças têm uma ligação tão próxima com os animais. Então, por que não fazer isso de uma forma mais delicada, através da poesia, trazendo um pouco de beleza também, para que eles possam se aproximar, para que eles possam conhecer, para que eles possam criar essa consciência crítica e também ambiental, né, Petra? É interessante juntar essas duas coisas, a poesia e a informação.
Lindo, maravilhoso. Mais dicas?
Mais dicas. Essa é uma novidade de hoje, que eu acho que para quem gosta do Lalau e da Laura Beatriz, tem que ter na biblioteca, é mais um volume dessa coleção deles, mas aí eu trago também alguns outros livros que para a gente ir criando acervo, tá? Livros que não são exatamente novos nem lançamentos, mas que eu acho que valem para ter na biblioteca das crianças quando a gente fala de poesia. O segundo é esse daqui que está na minha mão, é um livro bem pequenininho, capa dura, minha mão está do lado para vocês terem ideia do tamanho dele, chama Escondido. É da chilena Maria José Ferrada, tá. Chegando mais perto aqui. Tem ilustrações do Rodrigo Marim Matamoros e saiu pela Ozé. E aqui a capa já denuncia um pouquinho, né? O título também. O que só uma criança é capaz de ver, Petra, de enxergar? O que que a gente enxerga para além da superfície das coisas, né? Toda coisa tem ali um lado escondido, algo que está ali dentro dela, que a gente precisa ampliar o olhar, ampliar a percepção para uns objetos do cotidiano, para a gente descobrir um pouco essa parte oculta e até mágica, por que não, dos objetos, né? Trazer um pouco desse encanto para as crianças. A premissa é encanto, a premissa é algo básico, né? O que está escondido dentro de um objeto, o quê? Uma lâmpada, por exemplo, pode ser o lar de uma família de vagalumes? E uma cômoda pode abrigar todas as estações do ano? E uma maçã, como a gente está vendo aqui na capa?
Lindo.
Uma maçã, ela diz, tem uma estrela dentro, simples assim. Simples assim como as coisas que a gente enxerga no dia a dia, eu mostro aqui a página da maçã. A poesia está nas coisas simples também, né, Petra? Mesmo.
Na realidade, né? Não precisa de muito. Eu acho que tem uma conexão que só mentes muito brilhantes podem entender, da poesia que é conectada com a própria realidade, né? Só que é uma realidade tão profunda, tão sutil, tão inteligente, que se você está atordoado na sua pressa, na sua falta de respiro, você não vê. E a criança vê. A criança vê. Você falou assim, eu comecei a lembrar de várias passagens assim em casa com os dois. É lindo demais, assim. E uma pena que talvez a própria tecnologia, que é importante e essencial, vai, como a gente falou aqui no programa de hoje, condicionando as mentes já pequenas a terem um pensamento mais programático, programado, né? E deixa eu te perguntar, você tem também Cecília Meirelles pra gente?
Tem. Nosso último livro de hoje na minha mão também aqui nas transmissões.
Ah, esse é o Cecília clássico. Cecília
Meirelles. É um clássico, né, Petra? Eu acho que tem que ter na biblioteca das crianças, ou isto ou aquilo. É um clássico da poesia infantil. Você acredita que completou 60 anos 60 anos esse livro, ganhou aqui essa edição especial que eu estou mostrando.
Mais essencial do que nunca. Capadura,
revestida de tecido, detalhes prateados aqui no miolo lindo. Das páginas.
Eu tenho essa edição.
Traz, é linda, né? Traz as ilustrações do Odilon Moraes, outro mestre da literatura para as crianças. 56 poemas. Um pouco das escolhas infantis, né? Dos dilemas da vida, das brincadeiras, do sonho, dos desejos, da imaginação. Uma forma bonita, Petra, de apresentar os grandes poetas, aqueles que a gente, como adulto, já ama, para as crianças. Cecília Meirelles é uma delas e fez essa aproximação tão linda com a infância nesse livro aqui que saiu pela Global.
Que lindo, meu amor. Então retoma aí pra gente. Ou Isto ou Aquilo da Cecília, o da Chilena.
Poesia, então, no nosso Páginas da Infância de hoje. O primeiro, Brasileirinhos do Cerrado, Lalau e Laura Beatriz, saiu pela Companhia das Letrinhas, é um lançamento da coleção. O segundo é O Escondido, da Maria José Ferrada, saiu pela Ozé e traz essas colagens também, numa poesia visual, essa brincadeira bonita aqui do Rodrigo Marim Matamoros. E o último clássico da Cecília Meirelles, completou 60 anos, Ou Isto ou Aquilo, com ilustrações do Odilon Moraes pela Global Editora. Pétria.
Janaína Barros, nossas páginas da infância, nosso capítulo de hoje, Poesia para a Infância. Um beijo, meu amor.
O CBN Madrugada deste domingo fica por aqui. A produção do programa foi de Karina Almeida, trabalhos técnicos de Cláudio Antônio.
Apresentação, Clauson Dutra. Repórter CBN.
Domingo 5 de julho de 2026. Milhares de iranianos se reuniram neste sábado para dar início ao pro início do funeral do líder supremo Ali Khamenei, morto em um bombardeio dos Estados Unidos e de Israel há 4 meses. O caixão está exposto em um complexo religioso em Teherã. As autoridades estimam que o público das homenagens pode chegar a 20 milhões de pessoas apenas na capital. O evento vai durar 6 dias. O ônibus com passageiros caiu de uma ponte em uma rodovia estadual no Rio Grande do Sul na noite deste sábado. O condutor morreu e 7 dos 8 passageiros ficaram feridos. O acidente aconteceu entre os municípios de Casca e Paraí e envolveu também um caminhão e um carro. Segundo o portal G1, o automóvel estava parado sobre a ponte, o caminhão freou e o ônibus bateu na traseira, caindo em seguida. O motorista do carro fugiu antes da chegada das autoridades. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 3027 da Mega Sena, realizado na noite deste sábado em São Paulo. O prêmio para a próxima edição acumulou em R$ 38 milhões de reais. Os números sorteados foram 6, 15, 16, 24, 34 e 47. O próximo sorteio será na terça-feira. No horário de Brasília, 6 e 2.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Repórter CBN. Uma análise dos principais fatos do dia a dia, os bastidores da política e da economia, informações exclusivas sobre tudo o que acontece em Brasília. Viva Voz, a jornalista Vera Magalhães contextualiza os principais destaques do noticiário.
da CBN. Apresentação, Carolina Moran.
Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da CBN desse domingo, que está começando agora. Vamos às principais notícias do dia. O Brasil decide hoje uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. A partida contra a Noruega começa às 5 da tarde, no horário de Brasília. Será no MetLife Stadium, na cidade de East Rutherford, em Nova Jersey. A previsão da meteorologia de que haja uma diminuição da onda de calor vivida pelos Estados Unidos nesta semana. Por outro lado, existe a possibilidade de chuva e de interrupção do jogo por ocorrência de raios na região do estádio. O técnico Carlo Ancelotti mostrou confiança em uma boa atuação da seleção.
Noruega é um equipo difícil, porque é um equipo que tem estrutura, tem qualidade, tem uma boa organização, temos que jogar ao nosso melhor. Eu creio que estamos no momento para jogar ao nosso melhor, porque somos confiantes, porque saímos da uma eliminatória difícil contra o Japão, porque queremos melhorar, porque estamos preparados para todo o que pode passar, como estava preparado a equipe. Eu falei antes do jogo contra o Japão que a equipe estava preparada para qualquer situação. Saiu contra o Japão uma situação mal, porque encaixamos um gol, mas o equipo não estava ansioso. O equipo estava focalizado em lo que tinha que fazer para sair. Então, estamos confiantes, mas o rival é um rival complicado.
Os torcedores já começam a se animar, já começaram a se animar desde a véspera do confronto. A moradora de Belo Horizonte, Sofia Serafim, de 8 anos, já fez a aposta dela.
Estou muito ansiosa mesmo para que o Brasil jogue, porque jogar com a Noruega não é fácil. Na minha opinião, o placar vai ser 3-0. A gente vai ver o jogo com a família e vamos torcer todo mundo junto pela a nossa seleção.
Ai, gente, que fofura. Tem outra fofura aqui, Bernardo Coletti, de 12 anos, prometeu se reunir com os amigos para torcer.
Assistir o jogo com os meus amigos, são mais ou menos 40 pessoas, e a gente vai fazer churrasco o dia inteiro, desde manhã até de noite. A gente assiste todos os jogos juntos, sempre. A gente se conhece há muito tempo e é uma tradição para a gente assistir todos os jogos das Copas juntos. Eu estou muito ansioso e espero que o Brasil consiga conquistar o Hexa e levar a taça para casa.
Já o gestor de tecnologia Luiz Diniz faz questão de ver o jogo fora de casa para compartilhar a emoção.
Vai me deixando muito animado, assim, para ir ver o jogo na rua. Eu faço questão de ver todos os jogos na rua para comemorar com a galera, com a multidão. Tô confiante que a gente vai conseguir passar de fase. Acho que vai ser um jogo apertado, mas acho que a gente tá indo com energia.
Quem vencer o jogo entre Brasil e Noruega joga as quartas de final contra o vencedor de México e Inglaterra, que se enfrenta a partir das 9 da noite no estádio Azteca, na Cidade do México. Ontem a França venceu o Paraguai por 1-0, com gol de pênalti de Mbappé, e se classificou para as quartas de final. O próximo adversário será o Marrocos, que bateu o Canadá por 3-0. Os outros confrontos das oitavas de final serão no início da semana. Amanhã tem Portugal e Espanha às 4 da tarde, e Estados Unidos e Bélgica às 9 da noite. Na terça-feira, jogam Argentina e Egito à 1 da tarde e Suíça e Colômbia às 5 da tarde. Agora, 6:08, o anúncio dos Estados Unidos de que podem impor tarifas de 25% sobre produtos brasileiros acirrou o embate político entre os pré-candidatos à presidência da República, Lula e Flávio Bolsonaro. Enquanto Flávio Bolsonaro afirma que busca dialogar diretamente com o governo americano, o presidente Lula atribui a crise comercial a articulações da família Bolsonaro. O cientista político Davi Lira avalia que os dois pré-candidatos tentam transformar o episódio em um ativo político para as eleições.
Eu faço a seguinte leitura a respeito do tarifaço. Ele deixou de ser um episódio apenas de disputa comercial entre o Brasil e os Estados Unidos e passa a ser agora uma disputa de narrativas eleitorais. Então, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro, eles procuram enquadrar esse fato do tarifaço de maneiras diferentes para produzir ganhos políticos junto ao eleitorado brasileiro.
Flávio Bolsonaro anunciou uma viagem nesse final de semana para os Estados Unidos, alegando querer defender os interesses do Brasil e do PIX durante as discussões sobre as novas tarifas. Na próxima terça-feira, o senador participa em Washington de uma audiência pública promovida pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, que vai discutir a proposta de criação das tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Enquanto isso, o governo brasileiro mantém negociações com autoridades americanas para tentar evitar a aplicação das tarifas e defender os interesses comerciais do país. Na mais recente rodada de conversas, o governo apresentou um chamado mapa do caminho, com garantias de que as práticas adotadas pelo Brasil não criam barreiras nem prejudicam o comércio com os Estados Unidos. Falando na família Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou ontem que a defesa das pessoas com deficiência está acima de qualquer ideologia ou partido. A fala foi uma reação às críticas da base bolsonarista pelo elogio feito por ela a um programa do governo Lula. A Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos é uma iniciativa do Ministério da Educação para ampliar o acesso à permanência e melhorar a aprendizagem de estudantes com deficiência auditiva. Michelle Bolsonaro afirmou que o projeto foi elaborado e apresentado durante a gestão de Jair Bolsonaro, embora tenha sido lançado no governo seguinte. Uma publicação elogiando a iniciativa provocou uma onda de críticas à ex-primeira-dama, que foi acusada de traição por bolsonaristas. O debate ocorre em meio ao conflito entre ela e os filhos de Jair Bolsonaro, em especial o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Falando agora sobre a Venezuela, o número de mortos provocado pelos terremotos que atingiram o país subiu para 2.954, enquanto o total de feridos passa de 12 mil. As autoridades venezuelanas e equipes de apoio estrangeiras seguem à procura de pessoas soterradas nos escombros das regiões atingidas. Equipes do Corpo de Bombeiros de São Paulo e da Defesa Civil Nacional trabalham no resgate de Félix Tovar, venezuelano que tem residência no Brasil. Ele tem 70 anos, foi visto pela última vez em La Guaira, antes dos terremotos que atingiram a cidade. Ele é pai do estudante brasileiro Daniel Medina, que tem se mobilizado do exterior para buscar informações e ajuda. Félix ficou 2 meses no país para ver a família e tinha o plano de embarcar para o Chile e encontrar a filha na semana passada, justamente quando os tremores atingiram a região. Os irmãos estão em contato com equipes de resgate do Brasil e de outros países para acompanhar as buscas. A major do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Daniela Santos Oliveira, está em La Guaira nesse momento e atua nas equipes de busca.
Fiz contato com ela para obter mais informações. Último sinal do telefone, última transação bancária que ele teria feito. E aí mandamos uma equipe no local para encontrar com alguém da família, porém não, eles não estavam no local, uma padaria. Ele costumava frequentar, aí a nossa equipe foi na pousada, onde ela indicou que ele pernoitava. Ela não está comprometida, então foi feita uma vistoria e não foi localizado ninguém. Outra opção era um hotel que fica ao lado. Deu para fazer uma busca e não localizou também ninguém. A última transação bancária dele dá dentro da padaria às 5h37. Estamos trabalhando com a hipótese de que ele está na padaria. Estamos fazendo as buscas nesse local.
A mesma esperança é o que move resgatistas que lutam contra o tempo para tentar salvar Fábio, um venezuelano de 9 anos que permanece preso sob os escombros de um prédio que desabou em Carabaleda. Segundo a Defesa Civil, a criança foi localizada e está a poucos metros das equipes de busca, que incluem especialistas enviados da Argentina e de El Salvador. As operações avançam lentamente por causa do alto risco de colapso adicional da estrutura. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Jornal da CBN. Vamos juntos até as 9 horas da manhã. Contando com a sua audiência, com a sua participação, pode mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 11 999 11 9981. Também pelo site da CBN, você consegue mandar mensagem para mim, pelo Fale com Âncora. Estou de olho aqui no e-mail, carolina.moran@cbn.com.br. E nas redes sociais, o arroba é Carol Moran, tem um D mudo no final. A gente faz uma pausa agora para o noticiário da sua região. Voltamos já.
Está escalada a Seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Tóquio Marine Hall apresenta Dia de...
Um estudante de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar do DF após ameaçar alunos da própria escola com uma faca nesta sexta-feira. O caso ocorreu dentro da Escola Parque da Cidade, no